Olá, você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós seguimos com a nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro por todo o Brasil. E nessa quinta-feira, dia 10 de janeiro, nós vamos falar no estado de São Paulo com o Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo. Então, muito bom dia, Gustavo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. Eu agradeço o convite e sempre à disposição.
Gustavo, em que estágio de desenvolvimento estão a maioria das lavouras de soja em São Paulo? Já começou a colheita em alguma região? Em que pé que estão aí as safras?
São Paulo, ele adequa mais uma janela de outubro, né? Mas com a antecipação das chuvas, alguns produtores se adiantaram. Já deveremos ter colheitas a partir de hoje, dia 10, aí para frente, já começaremos a ter colheitas aqui em São Paulo. Mas o grosso ficaria mais para fevereiro e março.
E como que o clima no estado atuou nas lavouras? O clima foi tão prejudicial como a gente viu aí em algumas regiões do Paraná, do Mato Grosso do Sul? Ou o clima conseguiu ajudar um pouco a lavoura? Como que foi a atuação do clima?
Olha, São Paulo está localizado entre os dois estados, em Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, o oeste paulista, mais especificamente, sofreu um pouco mais esse desequilíbrio climático com antecipação de chuvas, aceleração do plantio e, posteriormente, chegamos aí a ter reflexos dessas situações climáticas que aconteceu com o Paraná, com o Mato Grosso do Sul, o Paraguai também sinaliza grandes perdas aí também face à questão do clima.
Existe alguma já estimativa da ProSoja de São Paulo com relação a essas possíveis perdas na produção?
Existe sim. Nós temos umas 12 regionais em São Paulo, onde eu consultei a todos esses dias atrás, e as percepções de todas as regiões é que fique em torno de 5 a 10%. Nós tivemos, como eu digo, a região centro, centro-oeste e noroeste de São Paulo são as mais afetadas. Então, imaginamos que teremos perdas em aproximadamente de 5 a 10%, em média, no estado mais próximo de 10%. Por que isso? Nós temos regiões mais ao sul, mais ao centro-sul, mais ao centro-norte, que sofreram menos. Mas você tem município, por exemplo, que choveu mais em uma metade e menos na outra. Então, você tem realidades diferentes em um mesmo município. Então, entendemos que em torno de 10% seria aí um reflexo médio no estado de São Paulo.
Essa diminuição de 10%, ela é em cima da produção atingida no ano passado, né? Quanto que foi essa produção?
A produção do ano passado foi em torno de 3.300.000, 3.500.000, mais ou menos, a produção paulista. O ano passado, todas as variedades de soja se expressaram a sua capacidade de produção muito bem. Esse ano, nós entendemos que os fatores climáticos, os veranicos, a insolação, o calor, vão afetar de forma, mesmo aquelas sojas plantadas mais à frente, como plantadas em final de outubro, começo de novembro, que estão agora numa fase de enchimento de grão e tudo mais, também serão afetadas, porém menos. As mais afetadas são as plantadas em final de setembro, começo de outubro, já está estabelecido uma perda muito forte aí.
E nesse cenário, né, com essa incerteza com relação à colheita, quanto vai ser colhido, como que o mercado reage no estado? O produtor consegue fazer negócios nesse momento? Ou até por essa incerteza quanto à colheita, ele aguarda momentos mais próximos ali para fazer os negócios?
Realmente, a incerteza paira por três fatores, na minha opinião. Do dia 20 de dezembro até o dia 10 de janeiro, parece que toma um pouquinho a condição de férias, né? E os mercados, a especulação, os compradores, as trades, tudo fica meio no ar aí por essa questão de festas de final de ano, retomada agora dos mercados através dessa indecisão da guerra comercial China-Estados Unidos, sinaliza para a solução, mas até agora fica no ar aí o que vai refletir isso. E os fatores climáticos vão dando esse tom aí de incerteza. Então, acreditamos que hoje, a partir de hoje, começa a ter sinais aí, a partir de colheitas no Paraná, no Mato Grosso do Sul, sinalizando o tamanho dessa perda e os mercados aí processando essas informações e trazendo alguma sinalização de preços e compras. Mas ainda o produtor fica um pouquinho no ar também com isso, aguardando a sua própria produção, sem saber muito bem, porque acreditamos que na hora da colheita, na boca da colhedeira, é que você vai ver os reflexos de toda essa situação.
A expectativa, então, do produtor é que o preço encontrado hoje possa melhorar até a hora da colheita, muito em função também dessa quebra de safra que a gente acompanha no Brasil.
Eu diria que, se não, pelo menos manter a estabilidade de mercado, né? Quando você tem um excesso de oferta, você tem problemas de preço. Acreditamos que, pelo menos, venha compensar ou não cair o preço, ou venha até subir. A ideia é que a relação mercadológica de oferta e demanda vai determinar uma oferta menor, consequentemente, um preço mais favorável ao produtor rural.
E existe alguma preocupação do produtor com relação a escoar essa produção, devido aí à tabela de fretes, esses problemas que a gente acompanhou no Brasil aí ao longo do último ano? Existe essa preocupação também para essa safra?
Sim, de qualquer forma, os impactos já foram estabelecidos também, desde a hora da aquisição dos insumos, dos transportes necessários até a propriedade e, consequentemente, agora, na hora de escoar a produção, teremos custos elevados, né, com a questão da tabela do frete. Mas São Paulo, de certa forma, tem mais infraestrutura, ele tem localidades mais próximas a armazéns, e isso talvez seja um impacto, exista, mas menor. Algumas produções mais ao centro-oeste, mais distantes dos portos, poderão sofrer um impacto mais forte com a tabela do frete.
Então, com esse cenário todo que a gente conversou até o momento, o produtor de São Paulo deve ter dificuldades para fechar a conta nessa safra ou deve ter uma margem mais tranquila por enquanto?
São três fatores. Você precisa de produção, você precisa de preço e você precisa de custo menor. Não está muito favorável, pois os custos aumentaram, o mercado está estável, não sinalizou até agora aumento fato, mas está estável, e a questão da produtividade. Isso aí vai ser o determinante dele fechar a conta também.
Tá, e Gustavo, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que palavra a ProSoja de São Paulo pode dar para o produtor que está nessa incerteza com relação à colheita, quanto vai ser perdido devido ao clima, essa instabilidade do mercado também, aguardando novas movimentações? Que conselho a ProSoja pode dar para o produtor do estado?
Olha, acredito que conselho é complicado você afirmar alguma coisa, mas cautela, acompanhamento de informação. Eu acho que vocês prestam um serviço ao produtor muito interessante, muito necessário. Eu mesmo posto muita coisa de vocês nos grupos de mídia, de comunicação, e eu acredito que o produtor tem que ficar mais atento às questões econômicas, de mercados e tudo, acompanhando. Se ele ver que a coisa está dentro do razoável, ele fecha um pouco mais, ele vai fechando gradativamente, ele vai ajustando o que ele espera de produção, porque de repente você fechar uma grande produção, mas não ter o que entregar também, é complicado. Mas eu digo que a expectativa da ProSoja São Paulo é que esse ano de 2019, com esse novo governo, novas regras aí, o produtor esteja atento, que esteja bem alinhado com as informações, que ele procure fazer um custo mais ideal, adotando novas tecnologias, mas com cautela também, ele vá fazendo todo um volume de negócios dentro do picado, vamos dizer assim, parcelado, para que ele tenha menos risco de perda, mas que vá fazendo, que acompanhe o mercado, que acompanhe as notícias, fique atento, fique próximo, e acho que essa que é a forma dele poder tentar mitigar os custos e os riscos de mercado que ele possa estar sujeito aí a passar.
Bom, tá certo, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor o cenário da soja no estado de São Paulo. Obrigado pela participação. Um bom dia para o senhor, bom trabalho. E a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo com a gente e com todos os produtores do Brasil.
Bom dia, eu agradeço, sempre à disposição. Um abraço a todos.
Esse o Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja do Estado de São Paulo, conversando com a gente para mostrar como andam as lavouras de soja no Estado de São Paulo, as lavouras que sofreram também com a falta de chuvas, a exemplo de outras localidades do país. A estimativa da ProSoja de São Paulo é que o Estado tem uma queda ali de 5 a 10%, talvez mais próximo de 10%, na produção com relação à safra passada, onde foram colhidas 3,5 milhões de toneladas de soja no estado. O produtor também encontra um mercado não muito movimentado no momento, as incertezas com relação à colheita, os desdobramentos da guerra comercial entre China e Estados Unidos impactando o mercado, fazendo com que ele tenha menos movimentações de negociações no momento. Então, o Gustavo, presidente da ProSoja, aconselhando o produtor do estado de São Paulo a, nesse momento, ter cautela e acompanhar as notícias, as informações, ficar ligado nos movimentos do mercado e vendendo aos poucos a sua produção e travando os custos aos poucos para tentar diminuir possíveis prejuízos que a queda na produtividade e o aumento no custo de produção possa causar aos agricultores. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.